aulas cria.
Planta faz isso, véi?
O Brasil tá lascado. Não vem do lixo pra perder pra bascula, meu amor.
Então você pode ser Carol com cabraba lá fora, mas...
Olha ela!
Qualquer coisa me bota no paredão.
Vocês não sabem o prazer que é estar de volta.
Vamos, galera, mulheres!
Olá, bom dia, boa tarde e boa noite.
Bom dia, boa tarde, boa noite! Por enquanto.
Para você que está ouvindo o BBBcast nessa segunda-feira, eu, Maga Araújo, estou aqui hoje sozinha para poder trazer para vocês as atualizações dos últimos dias. Mas, na real, só de hoje mesmo.
Meu irmão, na moral.
De tudo que aconteceu no Big Brother. Minha parceira de gravação, Carol, um beijo pra Carol. Carol hoje não pôde estar aqui. Mandem beijos pra Carol. Carol tá de volta assim que ela puder. E assim a gente segue. Hoje foi um super domingo. Um super domingo no Big Brother. Tudo aconteceu. Tudo aconteceu no começo, né? Deixa eu falar desde o começo tudo que tem acontecido por aqui. Então, começa ali com o anúncio de que hoje era paredão, prova do líder e formação de novo paredão. E começa com um grandíssimo VT das coisas que aconteceram ontem, antes da festa. Então tem ali uma pequena treta do Davi com o Matheus, porque o Davi e o Matheus começam a conversar e o Matheus vai falar algumas coisas para o Davi, escolhe umas palavras erradas e o Davi fica chateadíssimo.
Bastante chateado, chateado!
E aí começa uma pequena discussão, assim, um pequeno estranhamento entre os dois, uma coisa muito sem pé nem cabeça. Davi fica muito nervoso, sai falando, mas eu quero fazer uma observação sobre isso. Porque todo mundo que é do Fadas quer falar com o Davi sobre o jeito do Davi. Mas quando o Davi quer falar, ninguém quer ouvir o Davi. E aí eles ficam, não, porque você precisa melhorar esse seu jeito e tal. A gente já sabe ali da conveniência deles estarem do lado do Davi nesse momento do jogo, porque eles sabem que o Davi é forte já.
Ah, agora eu entendi!
Vários paredões que o Davi vai e volta, vai e volta. E é isso, eles estão ali, claramente, o Davi não é top 3 deles, mas eles estão juntos ali nesse momento do jogo. E o Davi já expôs ali para a Cunhan que ele não, também só está com eles até quando for os 5 ali, um contra o outro, e aí ele muda o posicionamento dele de jogo.
Esse cara é o cara que fica reclamando do mimimi, mas no fundo é ele, entendeu? É ele que é o mimizão.
E sobre essa briga, que não foi uma briga, né, que foi uma discussão, ela prosseguiu ali durante a madrugada, com o Davi conversando com a Cunhan, com o Matheus conversando ali com a Alane e com a Bia, e com a Pitel ouvindo tudo do quarto do líder. Então vamos ver como que a Pitel vai usar essa informação aí em benefício dela. O que mais que aconteceu? Teve uma festa, e aí eu quero já deixar explícito aqui que esse elenco não merece o Chan de novo, porque o Chan é um clássico maravilhoso, eles não sabiam a coreografia, eles não sabiam as músicas assim.
Puta que pariu!
Lamentável. Esse seria o show da minha vida no Big Brother. Bom, a menos que tivesse um show do Raça Negra também, aí ficaria pau a pau. Mas o Chan seria o show que eu estaria extremamente feliz e dançando todas as coreografias, porque eu sei. E aí também teve o Davi, que depois dessa treta aí, durante a festa, ele ficou desconfiado do próprio grupo, começou a ouvir atrás das portas, assim, o Davi tá com uma perseguição ali brava em cima dele.
Essa obsessão não sai da cabeça.
O que vocês acham? Vocês acham que Davi tem ou não razão? Porque essa semana ali com aquela história do Davi ter batido ou não na bunda da Fernanda e o Big Brother ter mostrado a discussão pelo espelho, ter feito tiratema ali pelo espelho, onde não fica claro se bateu ou não e por que que esse assunto veio à tona só nesse momento do jogo, não veio à tona antes. Quero saber a opinião de vocês, porque sinceramente, eu não sei se eu tenho uma opinião sobre isso. Preciso pensar. Entrem lá no grupinho do Instagram pra falar o que vocês acham sobre tudo isso que aconteceu. Aí teve ele lá ouvindo atrás da porta, tal. E aí teve até, inclusive, ele desconfiado, porque durante a festa o Matheus foi conversar com o Buda ali. Foi pedir desculpa a respeito do que tinha acontecido entre eles durante a semana. E o Davi já estava achando que o Matheus estava falando dele pro Buda. Pro Buda, cara. É foda. Mas tecnicamente foi isso que aconteceu ontem da festa. Hoje teve ali o almoço do anjo, então vamos dar um destaque aqui para a vozinha do Matheus, muito fofa, com muita razão, que ele quer ajudar aquela avó dele que criou ele. E a avó dele é muito fofa, muito mesmo. E a gente teve também, começou o programa e já começou ali, passou esses VTzinhos e já foi ali direto para a eliminação com um discurso bem cinéfilo ali do Tadeu citando vários filmes.
Não sei se vocês perceberam, mas este é menos um discurso e mais um requiem para um sonho. A despedida de alguém muito especial. Ela é o cara. Viveu momentos importantíssimos nessa casa. Os incríveis e também os imperdoáveis. Uma linda mulher, uma mente brilhante, um coração valente à procura da felicidade. Vai ver que a vida é bela, principalmente para quem vê o lado bom da vida. É que a vida é como uma caixa de chocolates, a gente nunca sabe o que vai encontrar. Que a força esteja com você, Nanda.
Inclusive, o editor que vos fala aqui, que vos edita esse Big Brother, que não vos fala, mas que vos edita, vocês entenderam? Ele também é cinéfilo e ele pediu para avisar que, dois pontos, abre aspas. Pós-crédito vai ser só de referências dos filmes que a Fernanda fez durante todo o Big Brother. Então fiquem para ouvir o pós-crédito, porque esse pós-crédito vai ser muito especial, viu? Já era para eu ter fechado as aspas antes, mas eu esqueci. Então segue daqui. Fernanda foi eliminada hoje com 57,09% dos votos, ficando na frente ali da Giovana. A Giovana ficou com 37% um pouquinho, a Bia com 5% e pouquinho. E foi uma surpresa a Fernanda ter saído, embora hoje a galera ali dos direitos humanos deve estar super feliz, porque cada vez que a Fernanda vai falar alguma coisa, ela fere 5 direitos humanos e fala sobre 28 minorias.
É verdade. Quer dizer, às vezes não.
Então, a Fernanda saiu nesse momento do jogo. Achei que é um momento legal para ela ter saído, mas muito triste que na grande história que ela fez aí durante o programa, porque vamos combinar que Fernanda foi uma grande jogadora, né? A gente não pode tirar esse mérito de jogo dela, porque realmente ela jogou bem e ela jogou direitinho. A única tristeza foi ter saído perdido para Giovana Pezinho, que é assim, né? Tá fazendo hora extra no programa. Giovana essa, que ainda vai ter um plot twist nessa edição do BBB Cast. Fique aí para ouvir. E aí a Fernanda saiu, foi uma saída rápida, foi uma recepção esquisita ali dela e do Tadeu, bem esquisito mesmo. E aí ela saiu pela cozinha, eu acho tão ruim quando a pessoa sai ali pela cozinha, porque fica um clima tão estranho, do tipo, vai, sai logo que já vai acontecer outra coisa.
Concordamos!
Acho que eu fico com essa percepção também. Não sei o que vocês acham. De novo, entrei lá no grupinho do Telegram pra falar se vocês também acham que isso é esquisito. Mas ela saiu ali pela cozinha, porque teve prova do líder de novo. Eles se dividiram em 3 trios. E aí o trio que tivesse ali pior colocado na primeira fase, porque foi uma prova com 2 fases, né? E o trio pior colocado tinha algumas consequências, que era um ficava imune.
Quê?
Um seguiu o jogo e outro pro paredão. E aí o trio que ficou em último lugar foi a Isabelle, a Bia e a Lani. Isabelle ficou imune, a Beatriz seguiu o jogo e a Lani já foi direto pro paredão. E a Giovana, que era líder, indicou a Beatriz.
Bateu uma salva de palma aqui pro profissional.
E aí teve voto da casa, porque foi aquele voto simples, né? Então votou todo mundo, por maioria, vai um indicado. O indicado dessa vez foi a Pitel.
Que é isso? Francamente.
Então a gente tá aí com esse paredão formado com Pitel, indicação da casa. Bia, indicação da líder. e a Lani, por consequência ali da prova do líder. E foi basicamente isso que aconteceu hoje. E interessante destacar aqui que a Cunhã voltou junto com o quarto Fadas, coisa que ela não vinha ali fazendo, não queria jogar em grupo, mas acho que a conversa que ela teve com o Davi abriu um pouco os olhos dela, que nesse momento, se ela quiser permanecer no jogo, é importante que ela se alie ali com eles e depois em outro momento que ela se separe, que é como o Davi vem dando indícios do que ele vai fazer, né? Ele dá indícios de que ali pra frente ele vai se separar do jogo, quando ele já tiver eliminado os inimigos dele. E isso acho que já tá próximo de acontecer. Então, a próxima eliminação é agora na terça-feira. Já começou ali as semanas turbo. A gente tem cerca de 2 semanas pro programa acabar. E ainda temos 9 pessoas na casa. Então, essas semanas aí vai ser eliminação, tiro, porrada e bomba a todo momento. Então continue acompanhando com a gente aqui do BBBcast, segue a gente nas redes sociais, entra lá no nosso grupinho do Instagram para a gente bater papo e fazer nossas fofoquinhas diárias e para receber atualizações durante o dia de tudo que está acontecendo dentro do Big Brother. Então hoje foi um programa rapidinho. É isso, até quando você menos esperar e quando o seu tocador de podcast te notificar, terá um novo episódio por aqui. Um beijo, pessoal. Tchau, tchau.
Igual Marley e eu, já chorei horrores.
Nunca assisti.
Marley e eu?
Meu Deus.
É um bom filme. Eu conheço o filme porque todo mundo fala dele, choro. Mas eu nunca parei pra assistir. Do mesmo jeito que eu nunca assisti Lagoa Azul, do mesmo jeito que eu nunca assisti Titanic.
Ah, não.
Lagoa Azul também.
Tá eliminada.
Eu nunca assisti o Titanic.
Lagoa Azul também nunca assisti.
Você está eliminada.
Sei porque a cena é muito famosa dele afundando. Mas aí, Lagoa Azul. Se é você que eu me sentei e assisti o Titanic todinho.
Por quê? Por quê? Eu tô indignada. Por quê?
Nunca assisti um
pedaço.
Ô, Michel, traz essa faca pra nunca assisti. Nós,
flores de frutas de mulher. Eu acho que ele nunca tinha visto uma mulher de verdade. E aí passou uma menina por ele vendendo pêssegos. E ele ficou encantado. Encantado de um jeito de ficar louco. E também sentiu o cheiro das lojas de perfumes. Nessa época, os perfumes eram fantásticos. Era o maior comércio local. Eram os perfumes. As pessoas eram fedidas. E então, perfume era um grande mercado. Ele sentiu o cheiro dos perfumes. E um dos lugares que ele levou o couro foi num perfumista. Nos fundos de uma casa de um perfumista. E ele sentiu o cheiro de milhões de fragrâncias lá dentro da casa. E ele... Ai, e queria muito saber daquilo. E queria muito conhecer aquilo. Ele acabou dando uma fugida do chefe dele e ele ficou encantado pela menina, que ele viu a menina vendendo pêssego. E ele foi atrás dela e ele não sabia falar, ele não sabia se comunicar. Esse garoto parecia um bicho, cara. Ele foi tão maltratado que ele parecia um bicho com as pessoas. Ele foi atrás da menina e a menina, você quer um pêssego? Pra ver se ele queria comprar. E ele não sabia o que falar. E tinham pessoas passando por perto. Ele ficou tão nervoso com a situação que ele pegou a menina, segurou a cara dela e foi pro canto. Pra ficar tipo... Shh, tipo shh, shh, shh. Só que disse que ele ficou aqui... Shh, shh, shh. A menina morreu. Ele asfixiou ela. Ela morreu. E aí ele jogou no chão e não entendeu, porque ele também nunca tinha visto uma pessoa morta. E ele tipo... O que tá acontecendo? Tipo, sabe? Essa mulher tá morta, né? E aí ele começou a sentir o cheiro dela. Ele ligou um foda-se pra ela tá morta e ficou sentindo o cheiro dela, o cheiro do cabelo dela, o cheiro da pele dela. Ele... Do nada, o cheiro foi indo embora. O cheiro foi sumindo. Nisso que o cheiro foi sumindo, ele foi ficando desesperado. E ele... E cadê o cheiro? E cadê o cheiro? E não tem cheiro. O cheiro sumiu.
Amor.
A coisa mais incrível que ele viu na vida sumiu. Em questões de minutos.
Ele matou.
É, só que ele não sabia. E então ele ficou puto. Porque, caralho, cadê aquele cheiro? E aí o chefe dele viu que ele sumiu, que não tinha votado, sentou-lhe a porrada nele. Aí no outro dia ele conseguiu ir na cidade de novo. E ele correu naquele perfumista lá pra entregar o couro do perfumista e falou...
Tipo assim, coadjuvante, todo filme tem o principal e o coadjuvante. Às vezes o coadjuvante é o antagonista. Ou às vezes o coadjuvante é tipo o irmão de alguém. Mas pode ser assim, o mocinho, o principal... Vamos dar um exemplo de um filme. O Superman é o principal, protagonista.
O Batman e o Robin?
É! O Batman e o Robin. Ou o Superman e o Lex Luthor. O Lex Luthor necessariamente não é o principal, porque o Superman é o principal. Mas o Lex aparece pra caralho, porque é o vilão dele. Mas só que não necessariamente levando como vilão, porque ali também tinha a opção do vilão. Mas num filme não tem prêmio pra um vilão, entendeu? O melhor vilão do ano. Não, não tem. É, tem pro coadjuvante. Tem o melhor ator coadjuvante. Também ganha prêmio, entendeu? Então, o coadjuvante nem sempre é uma coisa ruim. Dependendo de como é o gênero desse filme, o coadjuvante...
Ele só não é o principal.
Ele só não é o principal. Ele tem uma outra história. E em vários filmes, o coadjuvante é melhor do que o protagonista. Porque às vezes as pessoas se emocionam mais com a história do coadjuvante. Então, assim, só depende de como eles querem levar ali. O coadjuvante pode ser seu melhor amigo, como foi como o Buda fez. É uma pessoa que tá comigo. Ela tem a história dela, mas tá junto comigo e a gente tá participando juntos desse filme.
Faz isso?
Não, é a música da Mulan.
Da o quê?
Mulan.
Mulan?
Mulan!
O que, que é isso?
Princesa da Disney.
Ah, tá.
Que vence guerras. Não conhece a história da Mulan?
Não conheço do Shrek.
Ai, meu Deus, você... Ai, não me ajuda a te ajudar. Deixa eu te explicar. Na China... Os homens são responsáveis pelas guerras. Todos os homens da família são convocados obrigatoriamente para a guerra quando tem guerra. Nesse filme. Aí o que acontece? Na família da Mulan, não tem filho. Só tem filha. Fudeu. E o pai da Mulan tá velho e com um problema na perna, quase morrendo.
Uhum.
E vai rolar uma guerra. E o imperador convoca todos os homens da China. E na família dele, quem que vai ter que ir?
Ela.
Que ela? Não pode, mulher. O pai que vai ter que ir.
Ah, o pai vai ter que ir.
Pai fudido, pai capenga. E a mãe chorando, a Mulan chorando, todo mundo chorando. Pai, você não pode ir, você não pode ir. Mas não tem filho, homem. Na família Fa, Mulan, só tem um pai pra ir. E aí ele vai, pega o pergaminho, todo capenga, aí volta e se prepara. E tenta se preparar com aquelas armaduras de samurai, aquelas coisas, sabe?
Uhum.
E tenta se preparar, aí ele dá uma cambaleada e a Mulan fica vendo apreensiva. Ela, ai meu Deus, meu pai não pode ir, aquela coisa toda. E eles acreditam muito em ancestrais e espíritos e guias e monstros, aqueles tipo dragões e coisas assim. E toda a família tem seus ancestrais e seus templos.
É desenho.
É desenho. Ah. Também virou filme. E toda a família tem seus ancestrais, que foram guerreiros passados, que tem um templo na casa de todas as famílias, eles rezam para os seus ancestrais protegerem eles e coisas do gênero. A Mulan simplesmente vai lá, acende um incenso para os ancestrais dela e fala, eu vou para a guerra. E ela vai lá e pega a fantasia do pai, corta o seu cabelo, bota a faixa nos peitos, bota a roupa e vai com o pergaminho representar a família Fa Mulan. Ela foi como se fosse um homem, tá entendendo?
Uhum.
E ela foi escondida.
Aí ela destrói na guerra.
Não, aí os ancestrais dela acordaram o dragãozinho. É um dragãozinho pequenininho, assim, parece uma lagartixa, que é o Mushu. Aí o Mushu, ele é o responsável pela reunião dos ancestrais, os espíritos. E ele vai lá pra acordar os espíritos. Ah, acorda, acorda, todo mundo acordando. E aí tem a reunião dos ancestrais. Quem vai com a Mulan nessa guerra pra proteger a Mulan? Todo mundo, o grande dragão. Aí tem tipo uma pedra gigante de um dragão enorme, que era o poder da família, sabe?
Uhum.
Aí, vai lá, Mushu, vai lá acordar o grande dragão. Mushu vem, dragão, acorda, acorda. O dragão nada de acordar. Ele dá umas pauladas, dá uma batucada na cabeça do dragão, a estátua do dragão quebra. Aí, puta que pariu, quebrei. Ah,
fudeu, amiga.
Fudeu, fudeu. Ele quebrei o dragão. Nossa. Agora... Como é que o dragão vai surgir?
Porra, ele foi pra ajudar, ele complicou a história.
Fez merda. Aí ele pegou a cabeça do dragão. Ai, eu vou lá ajudar a Mulan, tá tranquilo. Ai, ele fudeu, fudeu, vou ter que ir, eu vou ter que ir. E é um dragãozinho assim, lá na craia, assim. Aí eu vou ter que ir lá ajudar.
Ah, escorou muito o meu ombro, como a Bia falou. Aqui pegou muito e a prótese também do silicone pressionou muito. Fiquei sem ar, minha pressão baixou em alguns momentos. E a Pitel também tentou, e aí no final eu dei uma de Jack Rose ali, eu enganchei nela, eu falei, tá bom, e ela já se entregue, eu, tá bom, vai, e aí...
Vai,
o quê? Leonardo DiCaprio com o Matthew McConaughey, e a porra do filme de Wall Street, logo de Wall Street! Alguma coisa meio Titãs, talvez, né?
É uma merda.
Ah, os deuses, não sei o que lá, aquelas porcaria, com a Angelina Jolie.
Exatamente.
Que merda de filme foi aquele
não,
que ela fez?
Doutor Estranho é foda.
Fome. Ela devia estar passando fome quando foi escalada.
Pra mim, o mais forte é o Doutor... Pra mim, o mais forte de todos é o Doutor Estranho.
Muitos dos
gostos do meu pai passou pra mim por necessidade. Eu queria estar perto dele. Por exemplo, meu pai ama filme. Aí, desde criança, ele me ensinou a gostar de filme, a entender filme dos diretores, toda a parte, né? De fotografia, os atores, os Oscars e tudo, sabe? Sempre gostou. E aí, desde pequenininho, eu fui gostando também. Aí eu sempre me sinto mais perto dele quando eu faço ou pratico coisas que ele gosta.
É,
sabe quem é esse daí?
Doutor Estranho, pra mim, foda.
É o mais foda.
Foda, foda.
Mas Doutor Estranho
jogar em mim não é uma bosta, é foda.
Doutor Estranho, pra mim, é o mais forte de todos.
Aquele cara é uma merda. É o mais bosta.
Porra, é muito bom aquilo.
É o mais bosta.
É muito bom aquilo.
Pra mim, é o mais forte de todos.
A história faz sentido.
O Homem-Formiga é uma bosta.
Não, Homem-Formiga é uma merda. Quem inventou isso aí? Pra começar, quem inventou essa merda? Quem inventou Homem-Formiga? Aí depois tem uma varejeira lá do lado, né? O Homem... Libélula, sei lá. Ah, não.
Não, mas o Doutor Estranho é muito
Doutor Estranho
foda.
É pica, pica, pica.
Eu acho ruim pra caralho aquele filme.
Doutor Estranho.
Eu dormi no cinema, dormi.
Não pode.
Dormi gostoso. Muito Pantera mais. Negra foda.
Pantera Negra é foda. É
Pantera
foda.
Negra é
filmão.
Foda.
Filmão, fizeram um filmaço.
O 1 também, porque o 2 já cagou.
Não vi o 2. A Rainha, né? A Rainha também é maneiro pra caralho, né? Que é aquela mulher também, né? A Rainha?
Viola Davis?
É. É a Rainha o nome do filme, né?
Não sei.
Acho que é.
Mortal
que
Kombat
é
Amazona, também é da hora, lá, vai.
É, Viola Davis.
Porra. Mortal Porra, Kombat Porra, também
Viola
é
Davis
foda.
Caralho.
O filme foi a maior piada do ano, né?
Qual?
Mortal Kombat.
Uma bosta.
Um jogo tão legal, conseguem estragar no filme. Conseguiram estragar um filme. Ficou igual o Power Ranger. Ficou uma merda. Uma merda, assim. Tipo,
pô, Mortal Kombat é foda.
É ruim pra caralho.
O filme é um filme horrível.
Pô, Sub-Zero...
Tá que é um filme ali dos anos 90 ali, mas, pô, não dá pra passar pano. Porque se a gente pegar um Mortal Kombat e um Senhor dos Anéis, que foram feitos mais ou menos na mesma época, olha a diferença. Olha a diferença de produção de tudo, de enredo, de história,
é, porque
de
mais,
efeitos.
Mas
não... Filme não, o Coringa do Último Filme é aquele que é
chato pra caralho. Chato pra caralho esse filme Coringa também.
Que tem um lábio leporino.
Chato,
tudo bem, é.
Chato pra um caralho.
Não, é um bom filme.
Ah, filme bosta, meu.
É meio deprê o filme.
Coringa, a gente quer que bate os outros, quer saber de chorinho de Coringa.
É, ele é depressivo.
Na entrevista, ah, se foder.
Mas vai vir o 2 aí, já.
O que ele fez ali no final do filme?
Pra caralho.
Estourou o miolo do apresentador na hora, né? Pá!
Ele trouxe o caos pra uma cidade, mano.
Foi pra caralho.
É, foi tipo Coringa Origem, né, aquele ali.
É, a origem de como surgiu ele.
É, foi... origem do meu saco.
O filme ficou deprê, mas assim, tem aquela cena icônica da escada, né, que todo mundo usa.
O Coringa sempre é visto, tipo assim, é igual dessa forma que o Rodrigo falou. Só que assim, o que a gente tem que entender é que a sociedade tornou ele vilão, tá ligado?
Exatamente.
Então, com o desprezo da sociedade... Tudo que, tipo assim, o governo que parou de dar remédio pra ele no filme. Então, se retrata uma realidade que existe, tá ligado?
Sim, e mostra também que o palhaço não é feliz. Igual aquele filme do Vladimir Brista, que ele fez há pouco tempo, do palhaço também, esse palhaço brasileiro aí.
É bafo, Vladimir Brista.
Não, mas ele fez o filme do palhaço, tá na Netflix e tudo. Que, aí todo, que ele era o palhaço, tipo, ah, o palhaço mais legal da televisão. O cara, porra, é mó alcoólatra, drogado, puto da vida, não sei o quê.
Não, ali ele tá numa encenação do caralho.
Encenação do caralho.
Um papel da porra.
Do Batman, no universo do Batman, eu acho uma bosta. Batman, Coringa.
É, uma coisa que eu não gosto do Batman, pra mim, é porque tiveram muitos Batmans. Mas isso me irrita muito.
Sim, vamos lá.
Cara, agora é um Batman
é só
diferente.
Um cara rico que quer bater mas, nas assim, pessoas.
Olha só, pra que forem meter a porra do Ben Affleck pra virar o Batman? É, podem me matar, mas eu não gosto do Ben Affleck como Batman. Eu gosto muito mais quando era aquele outro cara do lutador, que é o irmão do lutador, que era aquele que ficou magrinho também, pancadão de droga. Ele era o Batman antigo. Adorava ele como Batman antigo. E pra começar, o melhor Batman pra mim ainda foi o George Clooney. Mas aí ninguém vai querer falar sobre isso, então tudo bem.
É, mano, na verdade assim, eu gosto do Batman... Mas, tipo...
É só um cara rico que quer bater nas pessoas na rua. É.
George Clooney como Batman, Nicole Kidman como a Venenosa.
É, na verdade,
foi
assim,
um clássico
a gente
ali.
Tem que. Ó, a origem do Jack Nicholson era o Coringa?
Cultura pode ser até um jogo também diferente. Ou sim, você pode ser um pouco fragmentada. Ok, todos somos. Só que o que acontece? Na hora da discussão. É um tema lindo. Quem não ouviu da minha própria boca se chama Moulin Rouge. É um filme que também é muito semelhante com outro filme chamado The Great Gatsby, que é uma outra que pega a pegada ali dos anos 50, anos 20, anos 60. Assim. Essa galera, do 20 ao 60, mais ou menos. Tem muito brilho, muito glamour, muito, muito luxo. É uma festa muito luxuosa.
Eu queria que realmente todo mundo estivesse muito bonito, que todos vocês ficassem lindos, se sentissem belos. E a pegada dos homens é mais pro preto, all black. Eu não sei se todos vocês têm calça ou as duas partes pretas, eu acho que ficaria muito legal.
Você fala, parece que a gente tá naquele filme da Meninas Malvadas. Super parece, Regina George. Quem que é Regina George? Regina George é a Lana, né?
Claro.
A belíssima Regina George.
Você vai querer subir de novo, porque, tipo, agora a gente vai ter que voltar pra guerra. E aí, eu vou de novo. Aí todo mundo, não, você tem que relaxar, e não sei o que. Ele, não, eu vou de novo. Aí todo mundo só queria ir se ele fizesse uma oração, porque botaram ele como santo, tá ligado? Tipo assim, porra, esse cara é Deus, né? Esse cara é abençoado.
Aí parece que no final do filme fala que ele salvou mais gente.
Salvou muita gente.
Com essa atitude.
Salvou muita gente.
Porque você perde uma perna, um braço, você fica lá pra morrer.
Ele salvou
todo mundo. Ele não deixava morrer, ele curava e descia.
Foi mais de 30 cabeças, assim, no mínimo.
Mas por que a gente chegou nisso?
Porque eu falei até o último homem. E aí lembrei
que... Aqui as conversas, elas se completam.
Não, porque eu lembrei que a gente vai ficar aqui até o último homem cair. Entendeu?
Que demora, você tem que acompanhar o sofrimento do cara.
Já fico magoada.
Tem poucas falas. É mais eu... Mas é um filme...
Assistiram o da bomba? O que é que vocês acharam que disputou com a Barbie no cinema? Do Oppenheimer?
Não vi Oppenheimer, né? Oppenheimer. Não, não, esse não via.
A Barbie que ganhou o Oscar?
Não, mas eu vi Barbie e achei uma merda.
Qual foi que ganhou o Oscar?
A bosta, Barbie.
Barbie é uma bosta. Uma bosta completa. Que filme zoado.
Qual foi que ganhou o Oscar? Sabe qual que eu gosto? Esquadrão Suicida.
Bom pra caramba. Também gosto.
Aves de Rapina?
Gosto.
Fraco.
Eu só tenho um problema de verdade, assim, já é um toque pessoal. Detesto Stallone. Então, assim, geralmente o filme que o Stallone aparece, eu torço muito o nariz.
Você já viu o demônio?
O Stallone, com esse que eu falei.
Não, mas ele também tem um outro, né? Tem um outro dele dessa mesma linha. Do Esquadrão Suicida. Tem um outro dele.
Ah, é o Mercenário.
É, né? Ele só foi ganhar o Oscar dele ali no... Não, 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 tô falando do Leonardo DiCaprio.
Só pelo filme
do urso. O
Regresso.
Regresso. Filmaço, já vi também umas 10 vezes.
Ah, ele nunca tinha ganhado?
Nunca. Fez 1 bilhão de filme, pica. Mas ninguém nunca deu, ninguém nunca deu o valor dele. Aí no Regresso ele ganhou. Ah,
que nem era o legal. Bonitinho da TV, né?
Que nem é tão legal igual...
É. Exatamente, os outros filmes é muito mais foda de atuação.
Ele pega uma parada muito de sobrevivência também. De...
É, ele viveu a parada, ele viveu o corte, ele viveu o ataque, ele viveu tudo aquilo. Ele ficou...
Que isso?
É. Mas assiste.
Não, ele com um urso, amiga, arrancou a garganta dele fora. E aí ele passa metade do filme se recuperando. Tipo, tá mais morto do que vivo, né? E aí passa o filme inteiro e as pessoas ainda querendo matar ele de novo. E ele consegue ainda sobreviver aos trancos e barrancos. O filme é uma sofrência, sabe?
Ele tentando.
É um filme sobre índios que vão caçar peles, né, na montanha e tal. E tem assim, uma galera de colonos vão lá caçar pele. E aí tem os índios locais que matam. É confronto, né, dos colonos contra os índios.
Indígenas.
Indígenas. E aí ele é tipo um guia.
E aí ela é boazinha por isso.
É.
Entendi.
A Cruella não é ruim.
Morreu não, mataram a mãe dela.
Eu não fiz nada, só
empurraram a mãe dela do penhasco. Aquela mulher maluca lá.
E ela pensou que foi ela que tinha empurrado.
Ela ficou se culpando a vida inteira.
Pô, e a mulher que tinha coisa do apito, aquela bandida vagabunda.
Eu não tô entendendo o desastre ruim. Ruim é você ser, mas
eu não
nada.
Quero ser vilã, eu não quero ser a mais odiada do mundo, eu não quero ser isso, não quero ser isso. Tem um filme chamado A Mulher Mais Odiada do Mundo, que é uma velha dos Estados Unidos, que é verdadeiro, tá? Ela foi um cão chupando manga. Apareceu em todos os jornais, estava envolvida numa história de sequestro, fudido. Era uma velha filha da puta. Eu não quero ser a mulher mais odiada do mundo.
Você não é isso, você não tá entendendo.
Porque não, só o nosso cérebro pegando todas as informações.
Sim.
Pra mim, sonho não tem nada de muito significativo. É só o nosso cérebro pegando as informações que a gente já tem e organizando ele sem estímulo.
Sim, igual no filme Divertidamente. Se você já viu o filme de criança Divertidamente, eles fazem isso. Quando a Riley vai dormir, a sessão do sonho,
que tem a diretorinha, não sei o que, ela, vamos lá. Aí chega o livrinho, assim, com tudo que aconteceu no dia. Hoje a gente teve um grande dia, teve problema na escola, teve briga com não sei quem, teve não sei o que lá. O primeiro os atores comecem.
O quê? No primeiro teve isso ou o segundo?
No primeiro.
Não lembro dessa parte.
Parece. Que aí, e aí, tipo, então assim, tem uma pauta, tá entendendo?
É.
E eles precisam pegar o que aconteceu no dia pra jogar no sonho. E aí chama os atores e tal. E então, pensam em salpicar coisas legais ou coisas piores. Tipo, ah, pega lá o cachorro, pega o unicórnio, tá escalado, hein? Aí...
É.
Alguns filmes estrangeiros eu não gosto da produção, não gosto do esquema de câmera, de atuação dos caras. Eu acho meio fraco algumas coisas. Tá que a gente bota na régua dos americanos, né? É foda. Já viu o filme Parasita?
Já.
É com aquele ator, o pai.
Dois atores.
Brasil, tá lascado. Fogo no parquinho.
Ele correndo, gás de pau quebrando, mulher gritando. É, moto estralando. Tá bom.
É, saca.
Teu cu.
Tão loucura.
Tirou minha cor de mim.
Tirou minha dos dois.
Aí eu tomei guti-guti.
Vai, Jader.
Você tem sangue de Maria Bonita.
É o Brasil no Brasil.
Bora, bonequinha.
Me chama pro seu podcast.
Ponto MP3.
Ponto MP3, produtora de podcasts.